Né? Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, Jesus disse: Que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, o espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Deus Magnífico, Tu és soberano em poder e em majestade. Então nós queremos ouvir a Tua voz agora. Nós queremos, ó Pai querido, ouvir as palavras do Teu coração sobre nossas vidas, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Nós queremos, ó Pai querido, ser afagados pela Tua palavra e transformados por ela e prontos para transformar vidas através da Sua palavra. Então, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me use, que o Senhor prepare o coração da Tua igreja, que agora, ó Pai querido, que toda a distração caia por terra e que venha o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Nós te exaltamos agora e engrandecemos, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Como eu disse, é um texto muito conhecido. A parábola do bom samaritano, né? E em diversos lugares se usa, né, a expressão bom samaritano para casas de ajuda, para hospitais. Mas aqui Jesus estava tratando um coração, que era o coração daquele homem que era doutor da lei. Ele era tão sábio e ele queria fazer, né, como nós vemos hoje na TV, uma pegadinha com Jesus. Ele queria ver se, tipo, Jesus iria falhar. E ele diz assim, né? Mestre, o que farei para dar a vida eterna? Tamanha cegueira espiritual que aquele homem tinha. Ele tentou surpreender Jesus, sendo que ele estava diante do autor da vida. Ele tentou surpreender Jesus com uma indagação: o que eu farei para obter a vida eterna? Sendo que Pedro já havia dito: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele queria falar sobre a vida eterna, quando o Mestre, o Senhor Jesus, já tinha dito para aquela mulher: vai e não peques mais. Porque ele já tinha dito também para aquela outra mulher, que ele disse assim, né? A mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Jesus já havia dito para dezenas e centenas de pessoas que o reino dos céus era chegado. Mas aquele homem, ouvindo por diversas vezes, ele endureceu o seu coração, porque ele se aproveitava da letra e não daquilo que o Espírito de Deus tinha para revelar. Ele se atentava às palavras como se fosse apenas folhear um livro e ter sabedoria humana, quando Deus, ele não requer de mim e de você sabedoria humana. Ele diz assim, é que o homem espiritual discerne aquilo que é espiritual, e o homem carnal discerne daquilo que é carnal. Então você, quando está diante da palavra de Deus, você tem que estar na presença do Senhor, porque Ele vai falar com você. Às vezes nós falamos, não tem entendimento. A falta de entendimento não é porque nós não conseguimos discernir as coisas. É porque nós não discernimos que quem fala conosco é o próprio Deus através da palavra dEle. E nós tentamos buscar os recursos, ou folhando a Bíblia e falando, eu tenho determinado problema, eu vou abrir e vou achar. Não. O Senhor nos ensina que para entendermos e termos relacionamento com Ele, nós devemos meditar de dia e de noite. O Senhor diz assim, que se eu quero ter um encontro com Ele e entender como eu vou obter a vida, Ele fala, entra na porta do seu quarto, fecha a porta e ali a sós, fale comigo. Nós queremos obter o conhecimento da palavra de Deus de forma natural e não vai dar certo. Porque o nosso Deus, Ele fala, no recluso da sua intimidade. O Senhor fala com você quando você fecha os ouvidos para as coisas do mundo e medita na palavra dEle. Enquanto você está aberto para as coisas do mundo, as coisas vão ser naturais. Então aquele homem tentou de forma natural convencer a Cristo que ele estava errado, e Cristo diz assim, mas o que diz a Escritura? E ele responde, lavou as folhas aqui. E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele tinha resposta para aquilo que Jesus diz, que é o mandamento que governa sobre toda a lei. Jesus disse assim, olha, o maior mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo. E ele fala esse versículo com conhecimento, mas sem entender a essência. A palavra amor no dicionário diz que é desejo de estar sempre por perto, cuidando, protegendo. Esse é o significado da palavra amor. A palavra do Senhor diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Jesus disse em João 3,16. E ele estava dizendo, porque eu quero estar perto, eu não quero me afastar, eu quero estar junto, cuidando. Estar em todos os momentos ali, te cercando e te abraçando. E quando você achar que não está seguro, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, ali eu estarei contigo. É isso que Deus deseja quando Ele enviou seu Filho Jesus. É estar com você. Agora vem. Esse mandamento não era para Jesus, era para mim e para você. Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? De quem você quer estar perto? De quem você quer se aproximar? De quem eu, cristiano, quero me aproximar todos os dias da minha vida? Deus já fez o sacrifício dEle para estar perto de mim e de você. E agora? Quantas vezes você tem fechado a porta do seu quarto? Quantas vezes eu tenho fechado a porta do meu quarto? Quantas vezes eu tenho parado para falar, Senhor, eu quero entender a sua palavra, mas não de forma humana, mas eu quero entender de forma espiritual. Então eu vou meditar na tua palavra de dia e de noite. Eu não vou deixá-la sair do meu coração. Porque conhecimento natural leva à morte e ao precipício. Mas o conhecimento que vem direto dos céus, como nós cantamos hoje, a palavra doce como o mel. Palavra mais doce do que o mel. Quando nós compreendemos que essa palavra mais doce transforma as nossas vidas, não de forma natural, mas de uma forma que muda totalmente a nossa forma de andar e a nossa conduta. Sabe por quê? Jesus, quando ele nos chamou, não era para chegar agora nesse momento, mas vamos lá. Jesus, quando ele nos chamou, ele nos viu como aquele homem que foi machucado, ferido e estava largado, quase morto. Ele nos viu como aquele homem que estava prostrado. E ele veio sobre nós. Ele colocou o vinho sobre as nossas feridas. Ele colocou o óleo sobre as nossas feridas. Ele atou com ataduras as nossas feridas. Ele cuidou de nós. Jesus, ele é o bom samaritano. Ele é aquele que viu eu e você, que fomos roubados a vida inteira, porque a palavra do Senhor diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Nós fomos roubados até aquele momento em que Jesus nos encontrou na beira do caminho. Jogados, largados, junto com as nossas dores, as nossas enfermidades, eram os nossos pecados, que nos marcaram, as nossas culpas, porque o diabo nos oprimia. O diabo nos conduzia e aquilo lá foi se tornando machucados e feridas que ficaram expostas. Mas um dia passou no meio do caminho o bom samaritano. Um dia uma pessoa chegou com uma palavra amistosa, viu você cheio de feridas, viu você cheio de dores, viu você ali vivendo uma vida de pecado, uma vida qual o Senhor disse que o salário do pecado é a morte, e ele falou: eu tenho o vinho para a sua ferida. O vinho na Bíblia representa, nós vamos celebrar no domingo que vem, o sangue de Cristo. Eles usavam vinho nas feridas para desinfectar, para limpar. E a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 1, versículo 7. Vamos achar aqui. Primeira João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O vinho foi usado na ferida daquele homem para tirar as sujeiras. O vinho foi usado sobre as nossas feridas. O sangue de Jesus foi usado sobre as nossas feridas. Sobre aquilo que o pecado causou dor. Aquilo que o pecado causou feridas que estavam expostas. O sangue de Jesus foi derramado sobre a mim e sobre a tua vida. E naquele momento em diante, foi curando. Né? E não é... É interessante, né? Porque o remédio, ele não, você não toma e ele... cura na hora, né? Ele é de tempo em tempo. Quando o médico te dá dosagens, o que ele fala? Tome de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas, se tiver dor. E o sangue de Jesus, quando foi derramado sobre as nossas vidas, ele já não era mais como um remédio de 8 em 8 horas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E daí aquelas dores que nós tínhamos, elas vai se esvaindo. Conforme você vai sendo transformado por causa daquele sangue que foi derramado, conforme a sua meditação diária, e você começa a observar que Deus está contigo o tempo todo, e você começa a observar que a palavra do Senhor, ela realmente é um forte alimento que começa a transformar a sua vida. A doença, que era o pecado, A doença que era a mágoa, a doença que era a ira, a doença que era porque alguém falou mal de mim e até hoje eu não consegui mudar a minha história, porque aquela palavra me marcou para sempre. Com o sangue de Jesus, ela é transformada, porque Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o seu reino. E é necessário que o vinho seja lançado sobre a sua vida. É necessário que você aceite que o vinho seja derramado sobre a sua vida. É necessário que quando o vinho for lançado sobre a sua vida, você deixe ele agir e transformar por completo. Diz também a palavra do Senhor que ele usou o óleo. Ah, o vinho também, ele representa a comunhão, né? Todas as vezes que se reunirem em meu nome, fazem memória de mim, porque nós fazemos isso na Santa Ceia. Lembra a comunhão. E Jesus estava dizendo, eu estou com você. E Jesus, quando colocou o vinho sobre a sua ferida, ele disse, eu estou com você. E Jesus também ali diz, né, que o samaritano usou o óleo. O óleo na Bíblia, se nós lermos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos ver uma função do óleo. Capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O óleo derramado é a unção que vem com autoridade. E essa autoridade ela é dada junto com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus diz lá no livro de João, assim, que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o seu Espírito. O Senhor derramou o óleo sobre a minha e sobre a tua vida. Ele nos deu autoridade. Livro de Marcos, capítulo 16, diz isso. Ele nos deu autoridade sobre a mim e sobre a sua vida, como ele deu a Davi. Livro de Marcos, capítulo 16. Diz assim no versículo 17. No versículo 16 em diante diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor colocou azeite sobre a sua ferida, para que você pudesse ter autoridade. Para que quando as lutas vierem sobre você, você disser, aqui não. Você não vai dominar os meus sentimentos. Você não vai dominar o meu coração. Mágoa, você não é capaz mais de dominar sobre o meu coração. Ira, você não é mais capaz de dominar o meu coração. Rancor, depressão, palavras malditas que as pessoas lançam sobre a sua vida, você vai poder dizer, porque o Senhor disse assim, ó, toda arma forjada contra você, você a condenará. Esta é a sua herança, diz a palavra do Senhor. Então, Deus te revestiu com autoridade, quando Ele derramou o óleo sobre a sua ferida. E Ele colocou o seu Espírito. E por causa do Espírito Santo, você pode ouvir a voz de Deus. Por causa do Espírito Santo, lá no livro de Romanos, diz assim, que nós clamamos Abba Pai, e nós entendemos que somos feitos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos convence. O Espírito Santo de Deus nos convence. Ele fala conosco. No mesmo livro de Romanos diz que o Espírito Santo de Deus, ele ora, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Então nós devemos desejar o óleo do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós devemos desejar a presença do Senhor como um óleo sendo derramado, como diz a palavra do Senhor, sobre a cabeça de Arão, que derramava sobre a sua cabeça, escorria sobre a sua barba e descia sobre todo o seu corpo. Era a presença do Senhor, do Espírito Santo, conduzindo a vida daquele homem que era um sacerdote. E você foi tratado nas suas feridas com azeite. E você é chamado para ser um sacerdote do Senhor, com autoridade, para ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você tem o azeite do Senhor para dizer: Satanás, na minha casa você não entra, na minha vida você não pode tocar, na vida dos meus filhos eu intercedo por eles para que eles sejam guardados. Eu não permito que você domine as minhas emoções e nem as emoções dentro da minha casa, porque você tem o Espírito de Deus, porque você compreende que a presença de Deus está sobre você. E também eu vi lá que o óleo e o vinho chama bálsamo do samaritano. Eles misturavam o óleo com o vinho para que pudesse cuidar das feridas. Não adianta ter só o óleo, irmãos. Tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem que ser remido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta somente ser remido pelo sangue do Cordeiro. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. É algo que não pode faltar na sua vida. O óleo e o vinho. Sabe por quê? Jesus é, como eu disse, é o bom samaritano. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser semelhantes a Ele. E daí Jesus pergunta: o que diz a Sagrada Escritura? Ele disse: ah, que eu ame o Senhor sobre todas as coisas. Eu já disse aqui que Jesus nos amou. Mas a pergunta agora é: você ama Jesus? Você ama Jesus como Ele te amou? Jesus, ele não viu barreiras para descer dos céus, para sair do seu trono, para nascer numa manjedoura, para andar num caminho aonde, algumas vezes a palavra, e Jesus fugiu da presença deles para não ser morto, mas continuou anunciando a palavra do reino, continuou libertando os endemoniados, curando os enfermos, continuou dando a palavra de vida, a palavra de salvação. Ele continuou fazendo a sua obra, ele não poupou esforços, saiu dos céus, veio para a terra, mostrou o caminho e subiu aos céus. Morreu e ressuscitou e foi aos céus. Ele não mediu esforços. Agora, como eu posso provar o meu amor por Jesus? Agora, como eu posso provar? Se amar é querer estar perto, é proteger. Você tem defendido a palavra de Deus? Quando requerem palavras de você para defender a causa de você ser cristão, você tem defendido a palavra de Deus e dizendo: não, o Senhor diz desta forma. Quando o mundo tenta te convencer que tudo é normal, tudo é corriqueiro, ah, está acontecendo essas coisas porque é normal, vai acontecer, você pode dizer: está acontecendo, porque a palavra do Senhor diz que se uma nação se converter dos seus pecados, ele se volta para essa nação. Mas se ela aceitar os pecados e buscar a face de outros deuses, ele simplesmente se afasta. Você tem defendido a palavra de Deus, que o que tem acontecido, que as pestes que acontecem, são as severas consequências da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o desejo dele é que todo homem se salve, seja salvo. Você tem defendido essa causa dizendo: você precisa conhecer Jesus para que seja salvo? Você tem defendido a causa de Jesus quando alguém fala uma heresia? Quando alguém fala contra o Espírito Santo de Deus? Quando alguém fala contra a palavra de Deus, ou você tem concordado, é isso mesmo. Amar é querer proteger. E você tem que proteger a palavra de Deus, declarando ela quando falta a verdade no ambiente. Porque somente só existe uma verdade sobre todas as coisas, que é a palavra de Deus. E ela tem que ser liberada. Amar é querer estar perto. Quantas vezes nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos a Deus? Quanto tempo nós gastamos diante de Deus? Quantos minutos, quantas horas, quantos dias do ano nós entregamos a Deus? Amar é querer estar perto. Quantos dias você abre a sua boca para louvar a Deus e para adorar a Deus? Sabe por quê? Nós temos que provar o nosso amor a Deus. No livro de Lucas mesmo, capítulo 14, versículo 26. Vamos torcer para ser esse versículo. Diz assim, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se eu amar mais a minha própria vida, a minha mãe, minha esposa, meu irmão, do que a Deus, eu estou sendo omisso no meu amor ao Senhor. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que desejar a Deus acima de todas as coisas. Então eu tenho que saber que meu dia é dele. O que acontece no meu dia é de Deus. É a bênção de Deus diariamente sobre a minha vida, mas eu tenho que consagrar a Ele. Falar, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque hoje eu acordei e estou respirando, né? Se não acordar, não está respirando. Mas obrigado porque eu acordei e estou respirando. Obrigado porque agora eu posso levantar e ir ao trabalho. Obrigado porque o Senhor me deu o trabalho. Obrigado porque hoje eu sei que o Senhor tem uma palavra para ser liberada através da minha vida. Obrigado porque hoje vou ser usado por Ti. Obrigado porque hoje é mais um dia em que eu vou dizer que do Senhor é os céus e a terra e tudo que nela habita. Esse tem que ser o início do seu dia. A palavra do Senhor diz que estava Adão e Eva no jardim, e o Senhor vem na viração do dia, quando se levantava o vapor da terra, e procura Adão e Eva. E procura Adão e Eva. E eles tinham que provar o seu amor por Deus todos os dias. E o deles parece que era um pouco mais fácil, né? Porque eles podiam fazer tantas coisas, só não podia tocar, comer, desejar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não podia possuir daquele fruto. E eles não conseguiram provar o seu amor a Deus, por causa da sedução que eles viram com seus olhos. Nós temos que desejar a Deus. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, como disse Paulo, eu prossigo para o alvo, eu vou conseguir provar o meu amor a Deus todos os dias. Irmãos, então quando passar os dias, dê mais a Deus. Existe uma canção do Davi Sasser que ele diz que ele quer dar mais horas dos seus minutos, mais dias, mais meses ao Senhor. Existe outra canção que diz, que é do Templo Sol, que dizia 25 horas por dia. Ele nem falava 24. Ele falava sempre mais. 32 dias no mês, 13 meses no ano eu louvarei ao Senhor. E nosso desejo tem que ser esse. Estar na presença de Deus todos os dias. Eu tenho que provar o meu amor por Deus todos os dias. Eu tenho que falar com Ele. E tenho que ouvir a voz dEle. Eu tenho que levantar e saber que Ele está comigo e eu estou nele. Amém? Então, proteja a palavra de Deus. Maneje bem a palavra da verdade, como diz Paulo ali para Timóteo. Maneje bem a palavra da verdade, não tendo do que se envergonhar. E falando claramente do rio de vida que é Jesus. Bom, Jesus ali estava também trabalhando no coração daquele homem. Aquele homem, ele tinha a religiosidade ao seu lado, tinha preconceitos, porque ele falou sobre o sacerdote, sobre o levita e sobre o samaritano. E ele sabia do preconceito que havia no coração dos judeus. O povo de Samaria, eles eram judeus também. Só que tinha a linhagem um pouco conturbada ali por causa da história. Se nós lermos lá no livro de Reis, nós vamos perceber que Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo rei, o terceiro rei foi Salomão e o quarto rei foi Roboão. No reinado de Roboão houve uma ruptura no governo da nação de Israel e daí começou a ter o reino do norte e o reino do sul. Reino do Norte era, acredito eu, que era a nação de Judá, junto ali com a tribo de Benjamim. E o Reino do Sul era as outras 10 tribos. E nessa ruptura, a capital do Reino de Judá era Jerusalém, e a capital do Reino de Israel era Samaria. E se nós observarmos, ali na Sagrada Escritura, no livro de Reis, nós vamos perceber que o primeiro rei, acho que foi Jeroboão, do reino de Israel. Nós vamos perceber ali que naquele governo já não se buscava mais a Deus e começou a buscar outros deuses. Ali começou a ter casamentos novamente com outras nações e começou a misturar, a ter misturas. O próprio rei Acabe, mais pra frente, nós sabemos que casou com Jezabel. E ali começou a deturpar a linhagem dos judeus. Ali na parte de Samaria. Então os judeus não consideravam os samaritanos judeus. E havia um preconceito. Se nós olharmos a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós temos aquele momento em que Jesus pede água para a mulher samaritana. E ela fala assim: mas se o senhor sabe que eu sou samaritano, o Senhor não poderia estar falando comigo. Eu não sou digna de estar perto de você. E havia um preconceito naquela época. E Jesus ali estava mostrando que o amor dele está sobre aqueles que o aceitam, não sobre aqueles que acham que tem. Estava ali um sacerdote que viu aquele homem caído e passou de largo. Estava ali um levita que viu aquele homem caído e passou de largo. O sacerdote, ele tinha uma função, que era falar com Deus e depois falar com o povo. Uma pessoa que fala com Deus e não consegue tratar de um ferido, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que fala com Deus e tem um azeite em suas mãos e tem um vinho para curar a ferida e não cuida, tem algo errado. O levita, os sacerdotes descendem da tribo de Levi. Todos os levitas tinham cargos para cuidar da casa de Deus. Eles eram uma nação separada totalmente para cuidar das coisas de Deus. E também carregava junto consigo o óleo e o vinho. Mas não deram para o ferido. Se nós colocássemos isso para o dia de hoje, aqui na igreja nós temos o pastor, o presbítero, o diácono, vocês membros, nós membros. E no mundo nós temos aqueles que nós falamos que são os não cristãos. Quantos pastores estão passando pelos feridos e não tem depositado o vinho e o azeite sobre as suas chagas? Quantos presbíteros, diáconos, cristãos têm passado por aqueles que estão enfermos e não têm derramado do vinho e do azeite que está sobre eles? Irmãos, isso é real. Nós vemos no mundo, se passarmos numa praça, nós vemos ação social de tudo quanto é religião, e daí você procura uma cristã, uma evangélica, você não encontra. Você não encontra, você vê todas as religiões, até quem não tem religião está lá, levando um prato de sopa no frio, levando o agasalho. Mas os cristãos estão lá falando: caiu aí porque quis. Está desse jeito porque quer. Sendo que ele tem o vinho e o azeite para sarar a ferida. Ali estava o homem sábio e culto, inteligente. Mas Jesus fez ele perceber que a sabedoria humana não faz você ser uma pessoa que tem o amor de Deus. Que ser uma pessoa que supostamente está na presença de Deus não faz você ter o mesmo amor que Deus teve. A palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo... esse aqui não... João capítulo 13, deixa eu ver se é isso. Lucas. João capítulo 15, perdão, versículo 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E quantas vezes nós temos dado a nossa vida para que outra pessoa seja salva? Para que outra pessoa conheça Cristo. Dar a vida aqui não é você ir lá e fazer o mesmo sacrifício que Jesus, mas é falar: o que eu tenho, eu posso liberar sobre o outro. Irmãos, o bom samaritano, ele, a religião dele era uma religião ali que toda misturada. Na região de Samaria, eles criaram sua própria religião, porque eles não eram considerados como judeus, eles não buscavam a palavra do Senhor, mas nele havia amor, neles havia um zelo, neles havia ali pessoas que poderiam cuidar de outros. Enquanto não havia isso no coração do sacerdote e do levita, nós precisamos ter um coração como o do bom samaritano. Um coração que se importa com o outro. O coração que vê um irmão passando na dificuldade e leva o vinho e o azeite. Um coração que vê uma pessoa que não conhece passando por dificuldades e leva o vinho e o azeite. Não pode faltar na sua caminhada vinho e azeite. Não pode faltar a palavra da salvação. Não pode faltar o derramar do Espírito Santo. E também diz a palavra do Senhor assim, lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Para complementar o azeite. Diz assim, Tiago 5,14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Irmãos, existe uma geração doente nesse Brasil, aqui em Itupeva, em Jundiaí, lá em Campinas, onde eu moro, existem pessoas que estão doentes. E você tem que levar o vinho e o azeite. Não deixe que outros façam isso. Faça você. Não deixe que qualquer um faça. Seja um servo de Deus autêntico e verdadeiro, que ama o próximo como a si mesmo. O que falta em nós é entender que para amar o próximo tem que ser como eu me amo. Ninguém pega um martelo e quer martelar o próprio dedo, né? Só mira o prego. Que você possa fazer isso. Comece a cuidar do próximo. Se você não quer acertar seu dedo, não deseja acertar o dedo do próximo. Mas abrace, envolve, proteja. Como diz o amor, ele protege, ele quer estar perto. E seja perto daquele que está enfermo e derrame o azeite, derrame o vinho. Porque se fizermos dessa maneira, o Senhor se alegrará e nos usará cada dia mais. Vidas serão transformadas, vidas serão libertas. Corações que estavam feridos por causa de palavras malditas vão ser livres. E corações que estavam ali sendo perturbados por espíritos malignos vão ser livres. Porque você usou o sangue do Cordeiro sobre aquela vida, dizendo: o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. O livro de Apocalipse diz que existem homens e mulheres que andarão na sua presença de branco. Esses são os que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses foram que tiveram o prazer de conhecer um de nós que derramou vinho sobre as suas feridas, falando do amor de Jesus. E Jesus alcançou esse coração. Esses são aqueles que ouviu a palavra do Senhor através dos nossos lábios e levantaram suas mãos e falaram: eu quero Jesus. E tiveram um óleo sobre a vida deles. Deus, ele deseja nos usar para continuar anunciando o seu evangelho. Essas palavras aqui faladas do bom samaritano, dessa parábola, que transformou a vida daquele homem, transformou a vida daqueles que ouviu e transformou a minha vida e a sua vida, foi escrito por Lucas. Lucas, ele não andou com Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Olha só que diferença, né? Quando nós pegamos o evangelho de Mateus e de João, foram dois homens que andaram com Jesus. Eles ouviram e viram. Quando nós pegamos o evangelho de Marcos e de Lucas, eles ouviram. Aqueles homens que vieram antes dele, que ouviram e viram. Tinham vinho e tinham azeite. As feridas deles foram saradas. E o que eles fizeram? Derramaram mais vinho e mais azeite. E daí passou gerações e gerações e chegou em mim, em você, aqui nesta igreja. E agora você tem que pegar e derramar mais vinho e mais azeite. Mais vinho e mais azeite. Você tem que liberar a palavra de Deus. E uma coisa eu sei. Quando você libera a palavra de Deus, o que a palavra diz assim, ó, que ela jamais volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. Também diz no evangelho de Lucas e de Mateus assim, ó, que o Senhor enviava de dois em dois, e eles saíam pregando. E daí diz assim que, por onde eles passavam, Jesus iria passar depois. Irmãos, você fala de Jesus e vai embora. Jesus vem e faz morada. Anuncie o reino de Deus. Derrame vinho sobre a ferida. Derrame azeite sobre a ferida. E veja o Senhor transformar as vidas ao seu redor. E o melhor de tudo, cada vez que você derrama vinho, cada vez que você derrama azeite, a sua botija não cessa, ela enche. É como da viúva. Não pensa você que você vai derramar o vinho e vai acabar, não. Enche. E o samaritano fez mais uma coisa, que foi pegar aquele homem, colocar sobre o seu cavalo e depois levar para uma hospedaria. E naquela hospedaria, ele falou para o dono da venda assim, ele deu dois dinheiros, diz aqui, algumas passagens diz dois denários. E dois denários era um valor que dava, que era o pagamento de um dia cada denário. Mas os dois denários servia ali para cuidar daquele homem por aproximadamente 2 meses. Olha só o cuidado que aquele homem teve. Ele foi embora e falou assim, ó, vou deixar aqui 2 denários com você, para você cuidar dele. Dava 2 meses, então ele podia viajar, passar 60 dias e voltar. Ele ainda falou assim, olha, e se passar disso, quando eu chegar aqui, vou pagar a diferença. Quanto você está disposto a gastar pelo próximo? Quanto você está disposto a dar pelo próximo? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. Estou falando de oração. Estou falando de uma busca para que aquela pessoa seja salva. Né? Senão não vão falar assim, oh, eu só tenho 10 reais para ajudar. Não, não é isso. Você tem uma vida de oração e de intercessão. A palavra do Senhor diz assim que ele procura intercessores. Ele fala assim, olha, eu procurei em toda a cidade alguém que estivesse disposto a tapar as brechas do muro, alguém que se colocasse na brecha da intercessão, mas eu não encontrei. Seja um intercessor, irmão. Ore por aqueles que você sabe que está passando por aflições. Ore por aquele que está passando por dificuldades. Gaste tempo, porque você vai anunciar a palavra de Deus e Jesus vai passar ali e vai fazer morada. Mas tem que ter um esforço, não é de qualquer forma. Nunca algo que você vai fazer para Deus vai ser de qualquer forma. Então, Jesus, o bom samaritano, passou sobre a sua vida hoje? Jesus, o bom samaritano, passou em algum momento na sua vida? Ele está sobre a sua vida? Então seja um bom samaritano e faça as mesmas obras que Jesus. Se você deseja ser um bom samaritano, que você venha aqui à frente, nós vamos orar. Se você deseja ser aquele que tem óleo, aquele que tem vinho, venha aqui à frente para encher
as garrafinhas, as aljavas, para encher o cantil, para encher a sua vida, para encher o seu coração, para que transborde do óleo, para que transborde do vinho.